Ao longo dos últimos anos, tivemos novos desafios. Maior crescimento económico, um aumento do investimento privado, o sucesso dos serviços associados ao turismo. E estes desafios tiveram efeitos positivos, nomeadamente na reabilitação urbana, mas tiveram também o efeito negativo de aumentar o preço da habitação, o que veio a ser agravado pela pandemia, pela guerra, pela inflação e pela subida das taxas de juros. E, portanto, o Governo e o Partido Socialista reconhecem que é preciso ir mais longe. É por isso que apresentamos e que temos vindo a apresentar um conjunto de propostas para melhorar a vida dos portugueses, nomeadamente neste setor. Portanto, aquilo que lhe pergunto, Sra. Deputada, é de que é que discorda na prática? É da bonificação dos juros do crédito à habitação? É do reforço do alargamento do Porta 65 Jovem? É das medidas de apoio à renda? É dos incentivos fiscais para a promoção do arrendamento? É do incentivo à transferência de casas que estão em alojamento local para que possam ser disponibilizadas no arrendamento? Ou é esta proposta, ou é com esta proposta que discorda da simplificação dos licenciamentos? E, portanto, Senhora Deputada, não seria bom, apelando à responsabilidade que nos transmitiu e que nos procura transmitir daquela tribuna, e à responsabilidade que se pede ao PSD como partido da alternativa de governo, porque do resto da direita nós sabemos que a Iniciativa Liberal a única coisa que quer é entregar-nos ao mercado e do Chega, sabemos também que não vem nenhuma proposta séria. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se nestes temas que merecem um alargado consenso, se não seria bom que o PSD pudesse também consensualizar com o Partido Socialista para que possam ser concretizadas medidas que melhorem a vida dos portugueses e que concretizem o direito à habitação. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, não percebi se vai votar contra ou a favor o projeto de liberação do PSD que foi apresentado, porque nenhuma questão nos colocou relativamente a isso e veio-nos falar da Lei Cristas. E eu acho que foi mal escolhido. Foi mal escolhido porque houve um dia, que foi o 17 de maio de 2011, em que o Sr. Primeiro-Ministro José Sócrates, de então, assinou um memorando que dizia que era obrigatório prever um procedimento de despejo extrajudicial por violação de contrato com o objetivo de encurtar o prazo de despejo para 3 meses. E o senhor vem falar agora com o PSD relativamente à Lei Cristas. A Lei Cristas começa aqui, senhor deputado. Começa convosco, começa com o Partido Socialista e com uma imposição que o senhor Primeiro-Ministro do Partido Socialista assinou. E o PSD está disponível. E eu pergunto-lhe se o Partido Socialista está disponível para fazer um estudo sério. Não é estudos que ninguém conhece, nem o Sr. Ministro da Economia, cujo Ministério terá participado num estudo, conhece o estudo, nem o Secretário de Estado do Turismo. Isto é algo que parece que não está a acontecer, mas está a acontecer. E, portanto, o que o PSD quer é que se faça um diagnóstico correto, porque o mercado de arrendamento merece respeito e as pessoas também. E só com esse estudo e diagnóstico correto é que é possível legislar de uma forma séria e não ter uma manta de retalhos no arrendamento como temos atualmente, porque isso não ajuda ninguém, não cria casas, não incentiva o investimento e não ajuda as famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto de resolução do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo decidiu acabar com os vistos gold e abrir, e bem, uma exceção para as regiões autónomas e para o interior. Contudo, essa exceção durou pouco mais de um ano, apesar de continuarem a verificar-se os mesmos pressupostos e a manter-se a mesma necessidade de captação de investimento estrangeiro nestes territórios. E, por outro lado, nós não compreendemos, senhoras e senhores deputados, como é que agora, passados poucos mais de 365 dias, o Governo decide, sem qualquer fundamento, sem qualquer justificação, sem qualquer estudo, extinguir um regime e um instrumento que é crucial para o desenvolvimento destas regiões, em especial para a Madeira. Mas este erro, senhoras e senhores deputados, está a tempo de ser emendado e corrigido. Basta que haja vontade do governo, basta que haja vontade da maioria socialista para prolongar este regime e para aprovar um regime transitório. Senhoras e senhores deputados, a manutenção deste regime está nas vossas mãos. Mas devo dizer, senhoras e senhores deputados, que a minha esperança é muito pequena, porque o PS, como todos sabemos, tem vindo constantemente a chumbar todas as iniciativas que são importantes para a Madeira. Daqui a pouco, certamente saberemos de que lado está o PS novamente em relação a esta matéria, nomeadamente, nós temos quase a certeza, quase que conseguimos adivinhar, que não estará do lado da Madeira uma vez mais, o que é lamentável e é vergonhoso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. Peço silêncio, se faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, no seguimento de um processo de consulta bastante exaustivo, com a auscultação a intervenientes do setor, meio académico, entidades públicas e privadas, apresentamos hoje esta proposta de autorização legislativa relativamente à simplificação dos licenciamentos. A proposta tem um sentido e uma extensão bastante amplos, justificados pela ambição do Governo nesta área, e está devidamente alicerçada num projeto de decreto-lei autorizado, também ele significativamente detalhado. Existiu sempre em todo este processo uma preocupação clara na consideração de contributos e sugestões relativos à primeira versão da autorização legislativa que foi apresentada em fevereiro deste ano. Assim, a título de exemplo, densificámos e clarificámos a aplicação de controlos prévios, reavaliámos implicações ao nível das responsabilidades nas operações urbanísticas e reanalisámos as metas temporais, nomeadamente em aspectos de digitalização. Ficaram assim claros os principais eixos de intervenção nos quais se encontram a simplificação urbanística e do ordenamento do território, a simplificação e harmonização de normas técnicas e a simplificação, desburocratização e modernização na tramitação de procedimentos. Relativamente à simplificação urbanística, deixem-me destacar 8 mudanças particularmente emblemáticas. Em primeiro lugar, a eliminação de licenças e a criação de novos casos de isenção, como, por exemplo, a isenção quando já existe um plano de pormenor, uma operação de loteamento ou uma unidade de execução que contenha desenho urbano. Apostamos também na simplificação de procedimentos, dando como exemplos a eliminação da emissão do alvará de construção. Em terceiro lugar, a clarificação dos poderes de cognição dos municípios no que diz respeito ao exercício dos procedimentos de controle prévio, evitando, por exemplo, duplicação ineficaz de tarefas onde haja declarações de conformidade por técnicos competentes. Destaco em quarto lugar, e no contexto da desatualização de um determinado conjunto de exigências técnicas do REGEU, Lei de 1951, a eliminação de exigências excessivas e ou datadas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de instalação de bidé ou banheira. Como quinta medida, saliento a importância da simplificação do procedimento na obtenção da autorização de utilização, o que dá luz verde para a habitação de uma casa no fim da sua construção, que passa a consistir numa mera comunicação prévia ou numa comunicação prévia com prazo. Simplificamos também os procedimentos relativos aos projetos de especialidade e evitamos autorizações desnecessárias quanto às ligações às redes de eletricidade ou de água, ou de telecomunicações ou de gás, sejam feitas por empresas certificadas pelas concessionárias. Em sétimo lugar, deixem-me referir a simplificação dos processos de obras de urbanização, evitando, por exemplo, gastos excessivos com a emissão de novas garantias bancárias. E, por último, permitam-me destacar o fim da exigência da ficha técnica de habitação e da autorização de utilização para celebrar um contrato de compra e venda, agilizando-se assim a venda das casas e, por consequência, facilitando a vida aos novos moradores. Permitam-me agora que dê particular foco à área da digitalização. Um dos grandes avanços que irá concretizar-se na aplicação do BIM na sigla inglesa Building Information Modeling, uma metodologia de trabalho que utiliza um modelo paramétrico tridimensional para representar e gerir informações sobre um edifício ou uma infraestrutura ao longo de todo o seu ciclo de vida. Esta metodologia traz melhoria da qualidade e eficácia na construção, reduz os custos, diminui prazos, permite a gestão eficiente da manutenção dos imóveis, garantindo também a interoperabilidade entre dados e entre todos os intervenientes. Só verdadeiramente adotando estas metodologias e correspondentes ferramentas digitais e investindo fortemente na capacitação dos proponentes e dos municípios, só assim poderemos dar resposta aos desafios do presente e do futuro da habitação em Portugal. É também por isso que, no mesmo sentido, se prevê uma plataforma eletrónica dos procedimentos urbanísticos que, ao mesmo tempo, simplifica e uniformiza procedimentos e documentos exigidos e permite a apresentação de pedidos em linha, a consulta do estado dos processos e dos prazos, a obtenção de certidões de isenção de procedimentos urbanísticos e a notificação de avisos. Quanto às medidas relativas ao ordenamento do território, permitam destacar duas. Primeiro, a simplificação do processo de reclassificação de solo rústico em solo urbano, um procedimento que se revela indispensável para aumentar a disponibilidade de terrenos para a construção da habitação a custos controlados. E também a clarificação dos requisitos que as unidades de execução têm de ter para criar as condições para a isenção do controlo urbanístico. Senhoras e senhores deputados, esta medida de longo alcance, esta medida simplex, é essencial para se atingir os objetivos do Plano de Intervenção Mais Habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento também os restantes membros do Governo. O Sr. Secretário de Estado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder? Todos em conjunto. Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa. Todas as medidas que possam contribuir para a simplificação e redução dos tempos de apreciação dos processos de licenciamento urbanístico são, obviamente, positivas. Mas, Sr. Secretário de Estado, há limites, há fronteiras, há outros interesses, há outras preocupações que devem ser igualmente consideradas. E tudo isto exige tempo, reflexão, ponderação e auscultação, desde logo, das entidades mais diretamente envolvidas. Ora, é muito disto que falta na proposta de lei em discussão. Tendo-se perdido, inclusive, se Estado de Estado, uma oportunidade para operarmos uma reforma no domínio do urbanismo e do ordenamento do território que passasse, desde logo, por um processo de codificação legislativa. Infelizmente, o Governo optou por avançar com remendos à manta de retalhos que representa a legislação em vigor, dispersa, como sabe, por mais de 2 mil diplomas, a que acresce, Sr. Secretário de Estado, a muita duvidosa real necessidade de tantas alterações legislativas. Mas, Sr. Secretário de Estado, a nossa principal crítica é outra. É o Governo ter enverdado por simplificar os processos de licenciamento urbanístico a qualquer custo. A qualquer custo. Uma simplificação a qualquer custo que nos exibe a incompetência de um Governo que confunde comunicações prévias com licenciamentos e introduz propostas de alteração. E introduz propostas de alteração manifestamente contraditórias com as normas jurídicas que se mantêm, isto apenas para dar 2 exemplos. Uma simplificação a qualquer preço, Estado de Estado, que coloque em causa a segurança de pessoas e bens, como o denuncia a Ordem dos Engenheiros. Uma simplificação a qualquer preço, Sr. Secretário de Estado, que retira competências às autarquias locais, que lhes retira capacidade em termos de gestão, que lhes reduz a capacidade de arrecadação de receitas e que lhes compromete, Sr. Secretário de Estado, que lhes compromete claramente a sua capacidade de planear o território. No meio desta revolução, que não resolve o problema de base, que é a falta de habitação, e a falta de habitação a preços acessíveis, o que eu pergunto, o que nós perguntamos ao Sr. Secretário de Estado, é se é capaz de nos dizer onde fica a segurança de pessoas e bens e onde fica a tão apregoado ou tão apregoado respeito pela autonomia do poder local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Falamos muitas vezes sobre corrupção. A construção, o licenciamento e o urbanismo estão no centro da maior parte dos casos de corrupção em autarquias em Portugal.